Invocando a profissão de Deus, então declaro aberta a sessão ordinária do dia 19 de outubro de 2015. Um boa tarde aos colegas vereadores, pessoal que nos auxilia, quem nos assiste também nesse final de tarde, primeira sessão do horário de verão, onde começou no domingo, que é uma economia dita pelo governo, acredito que seja mesmo, que bom que seja. Eu então passo a palavra ao secretário. Hoje, iniciando na leitura das correspondências, pois o resumo da ata não será lido nem votado por uma entrada de um requerimento na casa. No decorrer da pauta, a gente vamos entrar na parte do requerimento. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Correspondências recebidas. Ofício número 038/2015. Senhor Presidente, a prazo de cumprimentá-lo e na oportunidade de solicitar a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei número 034/2015 desta Casa Legislativa. Rui Valmir Gravos Spot, Prefeito Municipal. Ofício número 038/2015. Senhor Presidente, está sendo enviada a esta Igreja Câmara de Vereadores a mensagem retificativa do projeto de lei número 032/2015. Solicitando assim a apreciação da Casa Legislativa. Rui Valmir Gravos Spot, Prefeito Municipal. Ofício número 146/2015. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, veio por meio deste responder pedido de informação no que segue. Pedido de informação número 033/14 dos vereadores Elomar e Luê Rodrigo. Resposta. Informamos que o motorista que fez o curso treinamento havia assumido o cargo há pouco tempo, tendo logo em seguida se exonerado, restando a secretaria por designar algum outro motorista a dirigir o veículo por determinado período. Sendo que havia para o momento, subscrevo-me com a devida atenção. Rui Valmir Bravos Spot, Prefeito Municipal. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, realiza na próxima terça-feira, dia 20, a cerimônia de entrega dos diplomas aos gestores agraciados com a segunda edição do Prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet. Também será disponibilizado um selo digital em reconhecimento às iniciativas governamentais que prestigiam a transparência e o controle social. A solenidade acontecerá às 15 horas no Auditório Mondércio Paulo de Moraes do Ministério Público Estadual, na Avenida Aureliano de Figueira Pinto, número 80, no qual o Barão do Triunfo, então, está entre os agraciados nesse prêmio, né, de boas práticas de transparência na internet.
Correspondências despedidas desta semana.
Ofício número 062, enviando proposições aprovadas na sessão ordinária de 13 de outubro de 2015. Ofício legislativo número 027, encaminhando o projeto de lei número 027/15. Edital para audiência pública número 04/2015. A Câmara Municipal de Barão do Triunfo, pessoa jurídica de direito público interno, representada pelo presidente Marcos César Garcia e o presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo, Laurene Garcia Pagini, juntamente o Poder Executivo Municipal, representado pelo prefeito Rui Valmir Bravos Spot, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000, com o artigo 166, parágrafo 1º da CF, convocam a comunidade baronense e todos os demais interessados a participar da audiência pública para apreciação do projeto de lei 026/2015, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o período de 2016, a realizar-se no dia 26 de outubro de 2015, segunda-feira, às 15 horas, na Câmara Municipal. Na ocasião, a comunidade poderá opinar sobre as diretrizes orçamentárias de Barão do Triunfo para o exercício de 2016. O projeto encontra-se à disposição na Câmara Municipal e no site do Poder Legislativo, www.camarabarondotriunfo.rs.gov.br. Barão do Triunfo, 9 de outubro de 2015, Marcos César Garcia e Laurene Garcia Pagini, Rui, Valmir Bravos Esporte.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 048/15 do vereador Rodrigo. Indicação número 049/15 do vereador Elomar. Pedido de providência número 075/15 do vereador Elomar. Pedido de informação número 046/15 do vereador Ilo. Pedido de informação número 047/15 da vereadora Laurene. Pedido de informação número 048/15 do vereador Osmar. Requerimento número 011/15 do vereador Rodrigo. Projeto de lei número 028/15, projeto de lei número 032/15, projeto de lei número 033/15 e projeto de lei número 035/15. Atestado, vereador Osmar.
Entramos então no grande expediente por 10 minutos, vereador Elomar.
Saudações ao presidente, colegas vereadores, na assessoria desta casa, bem como a todos que nos assistem nesta tarde. Sejam todos bem-vindos, Garigan, França, que já são costumeiros nessa casa, seu Henrique, sua esposa, também Marcílio, Elias, todos sejam bem-vindos nesta tarde. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas aos organizadores do evento sobre a escolha da Soberanos da Festa da Uva, que não pude me fazer presente, saí de estar aqui, mas ontem tive que atender a uma solicitação de pessoas que vieram de Guaíba e terminaram tendo um problema no carro. E pessoas conhecidas não pude deixar empenhado e tive que ajudá-los e levá-los até Guaíba para solucionar o problema dessas pessoas e não pude fazer parte deste evento. Bem, hoje até estou entrando com uma indicação solicitando ao Poder Executivo no sentido de que dê uma atenção especial ali para a comunidade do Gramal, onde durante essa semana tivemos ali um fato bastante até triste no nosso município, devido a um temporal que cruzou por ali e fez uma grande devastação em residências, em matos, colocando por terra ali, coisa que eu nunca na minha vida ainda tinha visto da forma que aconteceu ali. Teve residências ali que ficou só o alicerce, totalmente destruído, né? Estufas, casas. Não foi muito, mas essas famílias que foram atingidas ali ficaram num grande prejuízo. E estou pedindo ao Executivo que tome as devidas providências através da Defesa Civil, da Assistência Social, para tentar amenizar um pouco o sofrimento daquelas pessoas que tiveram esse tão grande prejuízo ali. E acredito que seguidamente algo vai ser feito, porque a gente, quando chega no local, assim como estive, as pessoas estão ali na realidade num momento muito delicado, que até nem sabem o que vão fazer a partir daquele momento que tiveram aquele impacto. É como que quase, claro que são danos materiais, ainda bem que físico não houve, né? Mas é quase que nem a morte chega repentina e as pessoas ficam naquele espanto, né? Então, que o executivo que tome as devidas providências aí o mais breve possível, para que seja feito algo ali em prol dessas famílias. Também estou entrando com indicação, pedindo mais um extrato, e não gostaria de estar aqui hoje pedindo, mas chega um ponto que a gente não consegue mais andar e ver a comunidade toda, a todo momento, nos cobrando e reclamando. E a gente sabe que tem chovido bastante, as condições são difíceis de manter as estradas, mas peço uma atenção especial do executivo para que no momento que parou a chuva, já imediatamente coloque as máquinas para as estradas, se não dá para patrolar, colocando um aterro, um cascalho, para que não ficamos aí nas condições que nós temos em algumas estradas aí, como é o caso da linha nova que estou pedindo hoje ali, que é uma linha de bastante movimento, da ligação mais importante do nosso município, bem como também as linhas de ônibus que ali trafegam, está totalmente sem condições. E eu, essa semana, não vi muito movimento de maquinário nas estradas, vi alguma feita, mas acho que deveria ter sido mais desenvolvido esse trabalho depois que parou a chuva. Acho que não dá para perder tempo, as previsões são de continuação dessas chuvas, então eu acho que tem que trabalhar com material de cascalho, não adianta quase patrolar, mas dê um tempinho de jeito, é colocar as caçambas, colocar carregadeira, né, reto, escavadeira, limpando os bueiros e fazer o que tem que ser feito. Não adianta ficar se amarrando, esperando que daqui a pouco a chuva está vindo de novo e nada foi feito. Também pedi mais uma vez aqui, já falei segunda passada, o caso do seu Dilon, ali, que é um caso sério de saúde. Tá? E hoje me ligaram dizendo que a assistente social esteve lá na terça-feira passada e ficaram de levar para fazer a documentação. Parece que até o momento ainda não fizeram a documentação do seu Dilon. Então as coisas, acho que não pode ficar só na promessa. Problema social, problema de saúde, são coisas que urgentemente tem que ser resolvido, porque a gente sabe que tem bastante problemas, mas nós temos que ter a iniciativa de solucionar os problemas e não só empurrar para adiante e deixar ir acumulando. Eles têm que ser solucionados, porque a cada dia vem mais problemas, né? E se nós deixarmos cada dia, eles só vão ser acrescidos, em vez de um vai ter dois ou três. Então, se quando nós conseguimos já imediatamente resolvermos, temos que tomar as providências. Até estranhei, porque essa semana ainda o secretário Loivo falou comigo aqui nesta casa e disse que já em seguida estariam levando o rapaz a São Jerônimo para fazer os documentos, e hoje me ligaram que ainda não tinham ido. Então estou pedindo mais uma vez que seja solucionado esse problema o mais breve possível. Seria isso, Dr.
No grande expediente, estou por 10 minutos também, vereador Osmar.
saúdo o presidente, colegas vereadores e as pessoas que nos assistem, juntamente a nossa assessoria faz parte dessa minha, meus cumprimentos. Infelizmente, a semana passada, o nosso município foi acometido por várias tragédias. Em primeiro lugar, ainda quando nos despedimos aqui dessa casa, na terça-feira, que devido ao feriado a nossa sessão ficou para terça-feira, já chegava uma mensagem de uma ocorrência de óbito acontecendo tragicamente na região da Santa Rosa de Lima, que por coincidência veio a ser com uma pessoa que até na época trabalhava comigo. E isso, na hora, nunca se imaginou que fosse uma pessoa da região. Então aqui eu deixo os meus pesares à família do senhor Adão Enio Silveira da Silva, residente já no município de São Jerônimo, mas o habitat profissional dele há vários tempos se encontrava no nosso município. Então uma pessoa que transitava mais no nosso município do que no município próprio dele. Então fica aqui a minha mensagem de tristeza com o acontecimento, por ser um vizinho, por ser um amigo, e por coincidência estava trabalhando comigo em uma família que a qual eu tenho a maior estima. E lá por volta do meio da semana também aquele acontecimento do gramal, que foi uma coisa que pessoas com bastante idade comentavam e comentam que nunca viram coisa igual, que foi um barulho nascido do nada, tipo o barulho de um míssil, que foi numa questão de 30 segundos, mais ou menos, causou uma grande destruição. E isso aí tudo soma de uma forma negativa esses acontecimentos no nosso município. Então, lá a gente sabe, eu tive sábado, meio-dia naquela região, não pude ir em nenhuma casa, porque no momento que eu estava me preparando para ir para lá, também veio a notícia que eu teria perdido a minha tia mais velha, que morava em São Jerônimo, aos seus 90 anos, acabou de falecer sábado de manhã, e eu não podia deixar de ir no gramal. Fui lá, tinha uma reunião importante, que eu almocei com eles e me desloquei também para São Jerônimo para assistir o velório da minha tia. Então, houve uma somatória negativa, e eu sempre passo essa mensagem para as pessoas, que incluindo a perda de um senhor de meia-idade, como o seu Adão Eno, em torno de 50 anos, a minha tia, que Deus acolheu para o descanso, com 90 anos, a gente sente o vazio de ter perdido uma pessoa da família, mas sabe que foi para o descanso eterno. Mas um acontecimento trágico, como aconteceu no gramal, é de surpreender, e cada dia que essas coisas imprevisíveis acontecem de uma forma tão trágica serve para um aprendizado de vida da gente. Então, que isso não servisse para isso, mas acaba servindo pelo acontecido, mas é triste ver as famílias perder as casas de uma forma total. Até quero me alongar um pouquinho aqui e dizer que teve uma casa onde as pessoas se encontravam ainda dormindo, uma senhora com um neném de colo, e ela conseguiu sair para a rua e não conseguiu enxergar nada pela força do vento, formou uma fumaça e retorceu a casa e o colchão que ela estava dormindo. Até sábado eles não tinham achado. Vocês vejam a força do vento que aconteceu. E um dia antes, alguma pessoa me falou que uma folha de basilite talvez tenha viajado por mais de um quilômetro pelo ar com a violência do vento. Então, isso mostra para a gente que Deus é o poder, Deus tem o poder de fazer e desfazer as coisas. Nós temos que alimentar a fé mesmo diante dessa circunstância. Mas isso lá foi um exemplo que foi uma prima minha dali para o velório em São Jerônimo, também junto com nós, e ela disse que ao passar o vento num córrego que existia mata nativa, diz que aquela mata se tornou num trançado que se fosse desenhar a mão, parece que não tinha um desenhista que pudesse fazer tão bem feito como o vento fez na mata. Então, vejam a força do vento que passou naquela região. E, felizmente, lá não houve vítima. Mal apenas algumas pessoas, muito pouco se machucaram, e com isso, mesmo tendo acontecendo tudo isso, nós ainda temos que agradecer por não ter havido vítima fatal. Então, vamos seguir em frente com fé em Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, e torcendo que isso não aconteça em lugar nenhum do mundo, porque é triste ver as pessoas em menos de 30 segundos perder tudo que tinha. E aonde teve uma casa que parece que foi picada a martelo, os tijolos, não dá para fazer nada com o restante que ficou. Ficou simplesmente o piso. Mas entre os males ainda foi o menor. Então aqui eu quero fazer um registro até pelo comentário do vereador Rodrigo, que ele, na semana passada, ele suspeitou que eu estava preocupado com Eduardo Cunha lá em Brasília. Vereador Rodrigo, eu quero te dizer que, mesmo que você não seja simpático com o meu trabalho, com a minha pessoa, eu quero dizer que a nossa amizade e a nossa vizinhança tem muito mais importância do que nós discutir entrar em briga de cachorro grande. Porque esse conhecimento dos fatos de Eduardo Cunha, vereador Rodrigo, que para nós é só para mostrar que aquilo é um grão de areia no meio do mar, vão ser descobertas muitas outras coisas mais, e não interessa o partido, porque o partido não faz nada, o que faz é as pessoas. Eu aqui tenho dito e afirmado, não existe partido bom como não existe partido ruim. Existem as pessoas mal intencionadas e de má fé que acabam lesando o país, lesando o Estado. E você também comentou na economia que o governo Sartori já fez, me deixa satisfeito. E tenho certeza que quando eu aqui me manifestei sem consultar os meus parceiros, que talvez tenha sido uma falta de consideração e respeito minha, abrindo meu voto para o governador Sartori, ainda te digo que eu não estou arrependido e aposto que ele ainda venha recuperar o nosso Estado, e tenho certeza que pelas informações pessoais e políticas que eu tenho dele, o nosso Estado não vai ser lesado por ele. E isso eu não estou tratando de partido, estou tratando da pessoa. E mais uma vez eu quero reforçar, não existe partido ruim. As pessoas que às vezes deixam os partidos mal recomendados. E nós, gaúchos e baronenses, temos que apostar nesse governador, porque ele ainda tem um mandato de 3 anos e pouco. E tudo isso que ele está fazendo, e que algumas pessoas se sentem prejudicadas, é a mesma coisa que no nosso município. Algumas coisas aqui que a gente vota, alguém vai se sentir prejudicado. Mas eu tenho certeza que no final da história, e eu espero que o governador Sartori faça o melhor pelo Rio Grande, porque o Rio Grande merece. E se melhorar o Rio Grande, com certeza o Barão do Triunfo será herdeiro de algumas melhoras que ele possa proporcionar para nós gaúchos. E eu continuo apostando no nosso governador. Obrigado, presidente.
Em comunicações, por 5 minutos, vereador Ilô abriu mão. Continuando então por 5 minutos, vereadora Laurene.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossa assessoria, funcionários da casa e as pessoas aqui presentes. Vejo até a nossa tesoureira hoje da prefeitura. Venha sempre, né, tesoureira? Não só hoje, não só algumas vezes. O Elias, né, nosso agrônomo. O pessoal da associação lá do Passo Grande. Nossos queridos, o casal da terceira idade, São Henrique e a Ivania, parceira, né, Ivania? Na parceira, o nosso grupo também não andava só com o seu Henrique. Eu acho que tem tudo. Tem tudo de vocês dois para o nosso grupo. E a França e o Giovanni. A gente, hoje, né, com tantas notícias também que já foram comentadas, não preciso comentar de novo. Já falei com uma pessoa lá do Gramal hoje, onde o vereador passou também a situação. Acho que a gente tem que intervir, sim. Depende. A gente tem que procurar ver o que podemos, que o município pode alcançar para essas pessoas. Porque é triste, né? Só vendo as fotos no telefone, a gente vê uma pessoa de um minuto para o outro ficar abrigadinha num cantinho, onde se defendeu uma pessoa velha que só enxerga a mãozinha dela, que ela ficou num cantinho e a casa foi toda. Então, eu acho que são coisas da natureza, mas cabe sim para o ser humano, nessas horas, dar as mãos, né, para essas pessoas que estão tão atingidas. Não se sabe o que é isso, porque não aconteceu nunca com a gente, mas deve-se. Até falei com o seu Gabriel lá do Gramal, ele disse que não se imagina que uma árvore retorce e quebra toda em pedacinho, árvores enormes, grossas. Ele disse que ninguém nunca imaginou que pode acontecer dentro de um minuto. Mas, né, apesar de tudo, não houve vítimas. Eu acho que até a gente se fortalece com esse assunto. Também da festa da padroeira Nossa Senhora do Rosário, né? A escolha das soberanas da festa ontem. Acho que foi uma festa de grande porte, estão de parabéns. Acho que um tema muito especial, porque a nossa igreja, né, está em péssimo estado. Acho que temos que passar por aí para angariar fundos para que alguma coisa seja feita na nossa querida igreja, né? Então, acho que foram felizes todas as participantes que desfilaram, né? As meninas, eu acho que só subindo num palco já são vitoriosas. Mas aí quero dar os parabéns à Rainha Bárbara Chuchon, né? A Érica Gelinski e a outra menina que é da... Parece que o nome é Érica também, da comunidade Santo Estevão também, que foram as ganhadoras. Então, acho que foi uma festa de grande porte, né? Estive ali de tarde. O baile também, né, da gurizada, acho que foi de bom tamanho. Então, os parabéns a esse pessoal. Também gostaria de deixar aqui o convite para o baile da melhor idade, dia 25 de outubro, né, aqui no CPG, próximo agora. Gostaria de dizer que participem, pessoal. Participem, senhores vereadores. Alguns sempre vão, o Willo é associado, o Osmar também, mas a gente gostaria muito, né, pelo esforço daquele casal ali que faz, que se preocupa com tudo. Então nós só intervimos no meio ajudando, mas eu acho que todos os vereadores são convidados, serão bem-vindos. O grupo não tem partido, não tem raça, não tem cor, né, só visa, né, valorizar as pessoas que viveram uma vida trabalhando, criando sua família, né? E hoje se sente muitas vezes só, eles não têm com quem sair, né, participar de uma sociedade. Então, aonde vai uma pessoa sozinha de uma família, vai todos junto. É uma oportunidade das pessoas poderem sair da sua casinha e saírem junto, ter uma companhia para participar. Também gostaria aqui, precisar mais um minutinho, me dê. Eu estou vendo aqui o Elias, hoje até fui até na Emater procurá-lo, mas eu sei que estava em trabalho, né, Elias? Eu fui procurado por pessoas hoje, onde está sendo feito, está sendo obrigatoriamente fazer o CAR ambiental, né, da sua propriedade. E as pessoas estão apavoradíssimas, né, porque há uma cobrança muito grande em cima do nosso pequeno agricultor. Então, fui procurado uma pessoa que é aposentado, e depois que ele se aposentou, ele não pagou mais o sindicato. Então, aí ele tem 4 lotezinhos de terra. Então, para quem não for sócio de sindicato, está sendo cobrado R$400 cada processinho, né? Aí eu estive no sindicato também para ver o que realmente seria, né? Então, foi o que a menina lá me deu. Até 14 hectares O sindicato está cobrando R$ 80,00 de cada associado. De 14 a 28 hectares, R$ 120,00. Acima de 28 hectares, R$ 150,00. E por não sócio, ou então aquele aposentado que contribuiu uma vida com o sindicato e hoje não contribuiu mais, R$ 400,00. Ou então coloca o sindicato em dia. Eu não estou achando justo isso. O nosso aposentado teria algum direito. Ou então, aí eu falei, vamos na EMATER conversar com o Elias, ver o que é possível fazer para o nosso agricultor, Elias. Eu te peço encarecidamente, nosso agricultor tem que ser olhado de uma forma que, merecidamente, a planta está ruim, a safra, a gente vê agora com essas chuvaradas, a gente está tão preocupado com o nosso agricultor, e hoje até são obrigados a fazerem até mais esse cadastro da propriedade, onde é baixado por satélite, né? Mas que tivesse uma vez, né? Como ele reclamou para mim, ele disse, estou aposentado agora, não estou trabalhando ainda com dificuldade, mas vou pagar 1.600 só para fazer o cadastro. Ele já chega com o imposto que eu pago, o ITR, né? Não tenho condições mesmo. E eu sei que o nosso agricultor não tem essas condições. Faz a safra, não sabe o que ele vai render. Então eu peço encarecidamente para a EMATER para ver, até perguntei para a Aline ali do sindicato, e ela me disse que é uma a FETAG que deu essa planilha de preços. Então eles não é que eu não estou culpando o sindicato por estar cobrando isso. Ele cobra o que foi repassado a eles. Mas eu acho que nós, município, como estamos com tanta dificuldade, temos que achar um jeitinho que amenize isso para o nosso pequeno agricultor. Muito obrigada.
Comunicações por 5 minutos, vereador Rodrigo.
Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, nosso jurídico, todos que aqui nos assistem essa noite. Primeiramente, quero pedir um ofício de pesares pela perda do nosso município da dona Doraldina Lima de Oliveira. Foi no sábado de manhã, né? Para quem não conhecia ela, era a mãe do Pedro Lima. Era a sogra aqui do Duva, aqui da cidade, então, uma pessoa que já estava encamada há tempo já, né? E em nome da esposa do Duva e da nora do Duva, eu quero aqui deixar os agradecimentos a toda a equipe do Posto de Saúde. Quero que a Madalena leve esse agradecimento da família, a todos que tiveram aqui nessa última semana. Várias vezes tiveram que ir lá na casa deles ali, porque parecia que ela ia partir a qualquer momento, e ia médico, ia enfermeira, ia técnico. Então eles ficaram muito agradecidos pelo empenho da nossa equipe aqui do Posto de Saúde. Então, em nome deles aí, quero deixar os agradecimentos à secretária da Saúde. Também quero deixar aqui, ia fazer o pedido hoje, mas achei melhor comentar hoje na tribuna para ver se vai ser tomado providência. Tiago até conhece bem ali a região, que ali no entra na Altemir, para dentro ali, diz que está intransitável. Até hoje aqui o Arthur ali me atacou para dizer que não tem mais condições. Eu disse para ele que ia comentar hoje e ia passar amanhã para o Gilmar, lá na Secretaria de Obras, para ele anotar assim que desse, fizesse aquela estrada. Até porque tem o transporte escolar ali. Também quero dar os parabéns a todos os professores pela passagem do seu dia. Foi dia 15, quinta-feira, recente. Uma das que foi minha professora estava aqui, agora já saiu, a Nadir. Quero deixar os parabéns a todos os professores aí, aonde eles que formam todos os profissionais que existem. Também, da mesma forma, quero dar os parabéns aos médicos pelo seu dia, foi no domingo. Tenho vários médicos, amigos meus, principalmente os que trabalham aqui na cidade, Dr. Marco, Frederico, Dr. Valdo. Então, deixar aí os parabéns pelo dia deles, né, que estão sempre na luta, tentando salvar vidas. Quero pedir desculpa também à paróquia, não pude me fazer presente. Motivos particulares aí, mas quero parabenizar todos os que se envolveram para a escolha da rainha e das princesas na nossa festa da U. Parabenizar todas as moças que ali participaram, a Bárbara, que é a rainha, né, as duas Érica lá, deixar os parabéns para elas aí. E só para relembrar novamente a questão de um dos pedidos que a administração escutou, que é os exames dos cavalos, principalmente o exame do morno, que é amanhã a coleta. Se alguém sabe, que repasse, vai ser ali no CTG a coleta do exame dos cavalos, do sangue, vai ser ali no CTG amanhã, a partir das 8 horas da manhã, só na parte da manhã. E depois dia 10 de novembro e depois dia 8 de dezembro. Então, só reforçando aí, porque tivemos um caso em Camaquã, onde o cavalo já foi sacrificado, e outro caso, não tão perto, mas também não tão longe, foi em Pelotas, que o cavalo já foi sacrificado. Isso é uma preocupação, porque essa doença que dá no cavalo pode ser passada por ser humano. Então, deixo aqui a preocupação, e que todos que puderem, têm seus cavalos aí, que conseguir fazer o exame, que faça. Também convidar a população aí, está começando hoje um curso de dança tradicional de CTG, lá no nosso CTG. Hoje às 8 horas da noite começa. Quem quiser participar do curso, ainda tem vaga. CTG aí está de portas abertas a todos. E se tudo correr bem, final de semana, ultimamente tem sido meio puxado, seu Henrique. E se tudo correr bem, domingo, vamos estar lá arrastando o pé lá, junto com essa gurizada aí. Seria isso, presidente.
Continuando então a ordem do dia. Discussão e votação.
Indicação número 048/15. O vereador que a subscreve depois de ouvido o plenário indica ao Executivo Municipal que, através do serviço veterinário do município, realize de forma gratuita a castração de animais, especificamente gatos e cachorros. Justificativo: a esterilização é tida como a única forma eficiente e segura de diminuir o problema dos animais em situação de risco, negligência ou abandono pelas ruas da cidade, assim como controlar a superpopulação e o aparecimento de muitas doenças. Pedido do vereador Rodrigo Semensato de Lima.
Discussão.
Bueno, colegas vereadores, isso é até um pedido que em 2013 eu e o vereador Marcos coloquemos na casa, e até então acho que não foi feito nada nessa questão. E ultimamente, aqui dentro da cidade, quem mora aqui dentro da cidade, o vereador Laurene, o Diogo também, acredito que tenha visto, não só eu, um monte de cachorros aí pelas ruas aí, né? É onde acontece até questão do lixo, não estava sendo juntado, cachorro com fome, raso, tudo, lixeira aí. E para não ter esse aumento aí populacional, que nem eles falam, né? E tendo a veterinária, acho que não vai ter gasto nenhum para o município, né? Claro que não vai ter como todo mundo levar uma vez só ali, mas que seja agendado daqui a pouco ali, né? Converse com o Leandro, secretário, que sempre está sendo parceiro nessas questões aí. E é que nem está escrito aqui na justificativa, até para evitar muitas doenças que podem se acontecer.
Bom, gostaria de te dar os parabéns, o vereador Rodrigo, porque é uma cachorrada, se não tiver o pátio fechado, uma horta, você não consegue ter um semelhante, não consegue nada, porque eles destroem tudo, e é cachorro, e é pata, esse bicho. As pessoas têm os animais, né, e cachorro fechado mesmo, por aí afora, acho que é de grande valia, eu acho que então, teria que acontecer, não só botar o pedido aí, mas acontecer, que seja agendado, conforme você falou, eu acho que seria... E fazer quem tem seus cachorros, ao menos que segure, né? Que prenda o cachorro e que dê comida. O bicho, ele faz isso, ele invade as lixeiras tudo por fome, né? Então, quem quer cachorro, que cuide seu cachorro. Acho que é bem por aí.
Algo mais a discutir?
Também queria dar os parabéns pro vereador Rodrigo. Essa questão é uma questão que vem piorada um tempo para cá. É, como a vereadora falou, os cachorros mexendo nos lixos, é um tumulto de cachorro de noite, brigando, e daqui a pouco o cara está sujeito a dar uma paulada ou até enxotar um cachorro de casa, e sem saber se é um cachorro, depende de um vizinho, às vezes está solto na rua, se misturou com os outros, ou até mesmo os cachorros até roubando calçado também nas casas, é um problema bastante complicado. E tomara que tenha êxito no seu pedido, vereador.
Até só para complementar aqui, na época eu e o vereador Marques tinha colocado, foi feito uma quantia mínima de 10 reais por mês. Daqui a pouco até não dê para fazer 10 por mês, né? Mas que seja menos, mas seja tomada a providência, eu acho que é um troço fácil ali, né? É, acredito que não seja difícil, né? Então fica aí. Até o quem me cobrou esses dias mais foi o Beto aqui do mercado aqui, que ele até tem um canilzinho lá na casa dele. Ele disse, olha cara, inclusive eu e o vereador Marcos botemos isso em 2013, um pedido, mas vou retomar e botar. Então estou colocando aí, tomara que o secretário escute aí e faça algo.
Referente à indicação do colega, existe lei que não pode criar um cavalo, não pode criar galinha, não pode criar porco na cidade. E eu vejo tanto cachorro como gato ser mais nocivo para a sociedade do que porco, galinha e um cavalo. Por quê? Porque cavalo solto, se alguém tivesse, não deixaria. Porco ninguém ia criar solto. Também não é uma boa ideia, mas ainda é menos mal do que ter um cachorro solto na rua, porque os cachorros, é uma pena que os cachorros não aprenderam a tabuada, senão ao roubar o calçado, podia escolher um número e levar o calçado certo para casa, né, colega? Mas é bastante incomodativo ter cachorro solto na rua, e nós, em conjunto aqui, podemos resolver parte do problema, sim. É uma questão nossa, alguma coisa.
Coloque votação. Favoráveis sentados, contrários, levante. Aprovado.
Indicação número 049/15. O vereador já subscreve, depois de ouvir o plenário, indica ao Executivo Municipal que seja feita uma parceria com a Defesa Civil, Assistência Social e a participação das comunidades para que seja dada uma atenção especial no momento breve, no sentido de amenizar os problemas ocasionados pelos temporais na região do Gramal com moradores de nosso município, nos seguintes termos necessários: apoio em material de construção, areia, lonas plásticas, telhas, madeira, cimento, entre outros materiais necessários, mantimento de alimentação e demais utilitários domésticos. Justificativo. Somos sabedores que nos últimos dias vivenciamos o fato de que a região do Gramal houve um vendaval, deixando algumas famílias com as residências totalmente destruídas. Diante deste fato, sugere o vereador que o Poder Executivo, juntamente com os demais órgãos responsáveis e em condições legais, dê iniciativa ao mutirão de auxílio juntamente com a comunidade, a fim de solucionar e amenizar este grande problema que afeta as famílias atingidas. É um pedido do vereador Edomar Rocha Fologeski.
Discussão.
Esse pedido, senhor presidente e demais colegas, estou colocando até para oficializar a questão aqui nesta Casa Legislativa, porque nós, né, como aqui alguns vereadores já comentaram, são sabedores, mas fica um registro de que nós estamos a par da situação e estamos preocupados, né? Até pediria ali, tem umas fotos se desse para passar da situação. Esta é a estrada, né? Uma estrada também bastante difícil de acesso também, pediria o Executivo para dar uma atenção. Esta é a residência da dona Eva, que ficou nesta situação aí, né? E aqui era depósito, estufa, ficou tudo no chão. E esta é outra casa, onde acho que o vereador Osmar falou a questão do casal que morava nessa casa aí. né? E ali a outra casa que existia, que até o morador, justamente no momento do vento, somente saiu de dentro de casa e a casa ficou naquele estado, tudo no chão, né? E ali está a dona Eva, o cantinho onde ela ficou, onde ela se escondeu quando o roupeiro virou contra a parede, né? Foi o único espaçozinho que ficou na casa dela ali que ela pôde se esconder, né? É um fato muito lastimável, né? Então, é uma preocupação, e por isso que eu fiz questão de fazer esse registro, para que nós todos juntos aí, né, o executivo, e a iniciativa, eu acho que tem que partir, né, dos órgãos que nós temos legais no município, que é a assistência social e a defesa civil, para que alguma coisa seja feita. Acredito que os já estão sabendo, inclusive acho que até já estiveram lá, mas às vezes não adianta só a visita, né? Uma iniciativa, um passo tem que ser dado para que as pessoas continuem lá com os seus problemas. Seria isso.
Eu, com licença, vereador Rodrigo, eu, como o vereador residente mais próximo ao acontecido, eu quero dizer que é lamentável que hoje o município, não só o município, os municípios se encontrem numa situação financeira muito difícil e que isso venha acontecer justamente nessa época, ou melhor dizendo, nessa fase. Mas quem seria capaz de ser contra uma proposta ao que o vereador Elomar se refere? Ninguém. Seria um ato desumano. Mas é um pedido até de consideração por parte do executivo, e a gente espera que haja o maior esmero possível pela parte da administração com seus órgãos competentes, para que alguma coisa possa ser dada de ajuda àquela comunidade que hoje ainda estão abalados, estão traumatizados com o acontecido. E nessa hora, não é só uma palavra de conforto que eles precisam, mas através do executivo, levando uma palavra, está abrindo um precedente de que seus representantes legais vêm atrás com pelo menos parte da solução, e eu espero que ele possa fazer isso.
Também acho de extrema importância a ajuda nessas horas. Pelo que se vê, são o quê? Três famílias?
Quatro.
Três ou quatro famílias. Eu acho que imediatamente tem que se criar uns pontos de coleta para que o pessoal possa ajudar. Porque através da defesa civil, até onde se sabe, eu acho que não se consegue pelo... Para essas pessoas que perderam, foi tudo que eles tinham na vida, como se diz, construído com suor ali. Mas para a defesa civil, acrescenta muito pouco, até onde eu sei. Eu acho que não adianta nem acionar, que eles não vão olhar com bons olhos para seguir. Então vai ter que ser feito o que puder fazer aqui pelo município. Eu acho que um dos caminhos seria começar criando pontos de coleta, até pode começar, isso acho que até para essa casa, pode se criar pontos de coleta para que as pessoas ajudem.
Eu queria até falar um pouquinho sobre esse tempo mais. Houve aquele alagamento ali em Porto Alegre, onde até dei os parabéns, acho que foi até o Leandro, secretário da Agricultura. Não precisa ser só pelo social, acho que todos podem se enganjar na campanha, sim. Aonde foi recolhido bastante alimento aqui dentro do Barão, né? Prefeitura, Leandro ali, acho que foi através da agricultura, não tenho bem certeza. Sei que era carro da agricultura, funcionário da agricultura. Foi nos comércios, arrumando roupa e alimento, e foi entregue lá em Porto Alegre, acho que foi. E foi duas vezes, eu acho, três vezes levar lá, né? Eu acho que isso aí é uma questão que tenho certeza que se fizer, principalmente porque é morador de nossa cidade, se a prefeitura pegar um carro e copiar isso que foi feito ali pela Secretaria do Leandro, eu acho que é ligeirinho, pelo menos, que nem o alemão disse, que perdeu tudo, né? Pelo menos roupa, né? Comida, essas coisas que é o mais essencial agora de arrancada, já se consiga alguma coisa, né? Então, a gente sabe, que nem foi falado, pela defesa civil, acho que é uma questão muito pequena, porque eu estive em Canoas na sexta-feira. Quem andou em Canoas sexta-feira ou quinta, depois do temporal, se apavorou. Não tem uma casa, nem casa com telha de barro, que não quebrasse alguma telha. Foi coisa feia o pedregal que caiu lá. Tenho vários amigos lá, até fui na oficina de um amigo meu lá, que não sobrou nada. Sobrou os brasileiros que sobraram, é só onde estava um prego ali, que sobrou algum pedacinho. O resto parece... Bom, findou com tudo. Então acho que pela defesa civil, acho que, mas pelo município, que nem disse o alemão aí, né? Com certeza consegue fazer uma coisa.
Eu também acho válido o pedido do vereador. Acho que, como já foi falado, que a defesa civil é um pouco difícil porque estragou bastante, mas é poucas casas. Aquela vez lá no região de São José Abreu, estragou menos as casas, mas deu um estrago mais amplo. E aí onde a defesa civil conseguiu telhas, né? Nesse caso acho um pouco difícil. E também quero aproveitar o momento e agradecer o Sicred, que andou doando, parece que roupas e mais algumas coisas para essas pessoas lá. E o coordenador da defesa civil, que é o Severino, esteve lá também visitando. Acredito que ele vá tentar sim conseguir algum recurso para essas pessoas. Mas é muito válido o pedido.
Eu queria também parabenizar o pedido. Não só o pedido, mas também a preocupação, que se torna uma preocupação de todos nós, vereadores e munícipes, nessa situação que, embora não seja uma situação isolada, seja uma situação bastante grave, principalmente nos leitos dos rios, com as enchentes, e a situação também é bastante preocupante para os próximos dias. Eu até recebi um vídeo no grupo de alguns moradores do Barão aqui, onde prevê nos próximos 21 dias vão ser 15 dias de chuva. Então, dá para ter uma ideia da situação dessas famílias que estão desabrigadas, não só no município, mas em toda a região, como vai ser, né, esses próximos dias. E tomara Deus que não tenhamos mais, né, intempéries aí de pedras, de produtores que perderam toda a sua colheita, né, de várias culturas, perderam suas instalações, suas casas e por pouco não perderam suas vidas. Né? Eu acredito que o executivo está bastante preocupado já. Eu sei que desde sexta eles estão visitando famílias na região do Gramal. Me parece, eu não quero mentir, mas o número que o secretário me passou são em torno de 10 famílias. Né? Só que não alcança o índice, né, previsto, o índice mínimo da defesa civil para que possa se fazer um pedido. Mas tenho certeza que dentro, né, desses programas de arrecadação de alimentos, de donativos, vai ser ajudado essas famílias, talvez com máquinas, com alguma coisa que esteja realmente no alcance do executivo. Eu tenho certeza que vai ser feito, porque realmente, eu não estive pessoalmente lá, mas vi as fotos, e é bastante até apavorante a gente pensar uma situação que aconteceu lá, acontecer numa casa, não digo da gente, mas num parente ou de um vizinho ou de um ente querido. Então, fica aí o meu relato.
Eu, de minha parte, quero dizer também, colega Lombardi, que é muito louvável o seu pedido, né? É uma coisa que a gente não gostaria de ver, né? Mas, da mesma forma, eu, de minha parte, quero te agradecer. Você foi até ao encontro das pessoas, da sua família, de oferecer a sua disposição, né? Aí que a gente para e pensa, onde é que está a humanidade, né? Aqui que seria a hora de nós ajudar as pessoas. Eu, quer dizer, de minha parte, me coloco à disposição, né? Se precisarem, quer fazer uma coleta ou de uma forma ou de outra, né? A gente ajuda tantas pessoas, né? Para isso e para aquilo, né? Então aqui a gente enxerga a humanidade das pessoas, a necessidade, né? Então, de minha parte, me coloco à disposição e te agradeço muito, Lamar, de você ter o encontro dessas pessoas, dessas famílias, colocando sua disposição, né? Repassando para nós, é uma coisa que a gente não gostaria de ver, mas está vendo, né? Então, de minha parte, é muito louvável e pode levar minha mensagem para essas pessoas. Se precisar de alguma colaboração que é no meu alcance, com certeza será feita.
Também gostaria de dizer que sou parceira, né? A Câmara, eu acho que é uma entidade que pode sim se dar as mãos e ajudar, porque com certeza essas pessoas não têm nem utilitários dentro de casa, panelas, coisas assim, não, louças, não deve ter mais nada dentro de casa. essas pessoinhas que perderam não tudo, né? Eu acho que devemos sim, né, ajudar, porque a gente não nem imagina o que é isso aí. Eu acho que só a pessoa que passou, porque isso aí deve ser um trauma na cabeça de cada um que perdeu tudo, né? E dentro de um minuto as coisas acontecer tudo assim. Então acho que a gente é parceiro sim, todas as horas difíceis da nossa comunidade, devemos para a nossa comunidade isso. Então, que estiver no meu alcance, pode ter certeza, eu sou parceira. E acho que estou fazendo, não estou fazendo o que eu devo, eu tenho obrigações com as pessoas.
Nessas horas que a gente tem que se unir e quem puder, de qualquer forma, ajudar. Inclusive, uma grande ajuda é uma simples visita. A qual tive hoje de tarde, visitando o pessoal da região lá, não pude no sábado, não pude lá, mas hoje à tarde estive lá, tirei fotos também do celular de algumas situações assustadoras, árvores ali que parecia que não podia quebrar, não sei como a motosserra, o vento conseguiu dobrar e quebrar no meio. Então é bem complicado, e graças a Deus, como já dito, que não tivemos nenhuma fatalidade de pessoas feridas gravemente ou talvez mortas. Mas então fica na vontade de cada vereador, se quiser um dia desses, reunir alguns itens que a gente que queiram fazer uma entrega. Vamos abrir aqui, Solange da Havana, vamos fazer um ponto de coleta e dizendo da finalidade dessa coleta e vamos dar um prazo de uma semana para vocês perguntarmos alguma coisa e podemos marcar uma data para a gente fazer uma visita, quem quiser fazer. Eu acho até que deveriam, antes disso, os vereadores eleitos deveríamos sim fazer uma visita lá, conversar com as pessoas. E depois, no momento que tivermos alguma coisa, a gente podemos levar, fazer uma visita mais e conversar e talvez oferecer cada vez mais o apoio à comunidade afetada.
É só um minutinho, presidente, só para um esclarecimento. Só queria também agradecer, né, pela compreensão dos colegas, justamente por isso que eu fiz o registro. Acho bem muito importante essa sua ideia de nós juntarmos alguma coisa aí. E, né, como o presidente falou, algum vereador que queira, né, se disponibilizar também, a gente pode fazer uma listinha aí, e como a gente está acostumado a ajudar tantas coisas, né, cada um. E só para esclarecer os colegas que quando eu me referia à defesa civil ali, na indicação, eu me referia à defesa civil do município, né, porque nós temos aqui no município, né, porque lá do estado a gente sabe que depende de números e tal, quem sabe alcança os números ou não alcanço, mas eu me referi ali na indicação à defesa civil do município que nós temos.
Como o vereador Thiago comentou, o vereador Diogo, não sei exatamente, o secretário de administração, que é o responsável por isso, já esteve no sábado fazendo uma visita, juntamente com a assistente social também. Eles devem ter feito algum levantamento, a gente pode até passar um ofício para ver alguma informação de alguma atitude que está sendo tomada. Com certeza a preocupação é grande. Coloque em votação. Vereadores favoráveis sentados, contrários, levante-se. Aprovado.
Pedido de providência número 075/15. O vereador que subscreve, depois de ouvir o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja atendido com urgência, no momento oportuno, os seguintes trabalhos e serviços como maquinário na estrada Linha Nova da linha Dona Malha. Sertaja até a divisa com o município de Sertão Santana, Pouca Sombra até a esquina democrática na Serra do Erval, com os acessos já solicitados e ainda não executados, como encastelhamento em lombas e baixos que impostam água, limpeza dos bueiros e restauração dos mesmos, patrulhamento e demais serviços necessários. A justificativa oral, pedido do vereador Elomar Rocha Kologeski.
Esse pedido, senhor presidente e demais colegas, até eu pedi para a Dalvana fazer uma correção ali, eu acho que já estava no documento, já estava corrigido, que é na linha nova, da linha Dona Malha até a Sertaxa, porque um trecho da linha Dona Malha hoje eu passei, ele estava sendo feito, e a Dalvana acho que já corrigiu ali. Então é para lembrar, né, o executivo de que essa linha nova aí está numa situação lamentável, conforme eu já falei em tribuna, e os acessos eu coloquei ali porque já tem vereadores aqui, porque até já tinha vereador Nessas pedindo uns acessos ali que até o momento não foram feitos os acessos às residências, então, para fazer, porque as pessoas estão praticamente ficando sem acesso às suas residências. É isso.
Discussão? Nada discutido, coloque a votação. Favoráveis sentados, contrários, levante-se. Aprovado.
Pedido de informação número 046/15. O vereador que a subscreve, depois de ouvir o plenário, solicita ao Executivo Municipal que envie documentos relativos ao que segue. Se houve repasse financeiro federal ou estadual ao município a partir de 1º de janeiro de 2015 até a presente data, referentes a programas e projetos do sistema de turismo em nosso município. Se houve, que informe o que segue. Fontes dos recursos, programas e projetos a serem investidos aos devidos recursos, em que empreendimentos foram colocados os repasses. Qual o valor total dos recursos transferidos? Justificativa oral, pedido do vereador Ilo Lombardi.
Coloquei esse pedido, presidente, colega vereador. A gente foi procurada por mais de duas pessoas, né, que também têm propriedade que devem turismo. E não, se tiver alguns pedidos, não foram, não consegui nada no momento, assim, sabe? E então, eu gostaria de saber se foi investido alguma verba de turismo nos municípios, né, qual o valor e qual é, onde foi investido, os locais, né, qual as pessoas que receberam os recursos. Até poucos dias nós tínhamos secretário de turismo, né? Então, com certeza, algo provável foi feito, alguns repassos, com certeza foi feito. Então, para mim, é um pedido de providência, de requerimento para saber onde foi distribuído.
Discussão? Eu tive esse ano, quando o secretário ainda estava em exercício, aqui nessa Câmara foi feita uma reunião sobre um comitê da região carbonífera, turismo da região carbonífera, onde o rapaz de Arroio dos Ratos, secretário de turismo de lá, o senhor Silvio Bartolotti, é o coordenador desse comitê, onde toda a região estava se engajando para levantar dados. Inclusive, um proprietário de um ponto turístico da cidade, o senhor Armando Souca, estava nessa reunião. E que foi passado para outubro, final de outubro, início de novembro, que viria uma comissão desse conselho mapear os pontos turísticos e para fazer projetos baseados no mapeamento para conseguir liberação de verba. Eu acredito que não tenha sido conseguido nada. Mas é interessante até para ver a medida que esse comitê está trabalhando. Acho que nem veio agora, porque eu até estava na reunião, eles ficaram de me procurar para a gente ver alguma coisa, e pelo jeito não deve ter vindo. Mas é interessante. Alguma discussão? Coloque em votação. Favoráveis sentados, contrários, levante-se. Aprovado.
Pedido de informação número 047/15. A vereadora que a subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que envie o que segue. Quais os membros do Conselho do Fundeb, de quanto em quanto tempo se reúnem, cópia das duas últimas atas do Conselho. A justificativa é oral, é um pedido da vereadora Laurene Garcia para a gente.
Já teve um projeto aqui muito polêmico, onde envolve também a educação, né? Eu acho que eu não sou sabedora de quem, que membros compõem esse conselho. Então, acho que é importante a gente saber. E até gostaria que colocasse ainda, acrescentasse ali, qual o dia das reuniões deste conselho, depois se consegue dar o ano. Acho que nós temos que saber de quanto tempo se reúne, né? Qual o dia do mês. E cópia das duas últimas atas do conselho, para saber o que é definido no Conselho do Fundeb. Acho que é de grande importância, porque o Fundeb rege toda a educação, né? E a gente sabe que é uma das partes que mais vem dinheiro a ser distribuído corretamente. Eu acho que é, mas eu gostaria de saber.
Discussão? Nada discutido, coloque a votação. Favoráveis sentados, contrários, levante. Aprovado.
Pedido de informação número 048/15. O vereador que a subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que informe como está o andamento da legalização das propriedades rurais através do programa do Governo Federal, já que foi anunciado que haveria verba para realizar esta legalização. Justificativa é oral, pedido do vereador Osmar Silveira de Souza.
Bem, muito se tem questionado sobre esse caso, até porque houve algumas reuniões onde julgo eu ter sido o protagonista praticamente de trazer esse programa para o município, de que havia uma verba já depositada para que esse trabalho fosse feito. E como o Barão do Triunfo é um município onde a maioria das suas propriedades não são legalizadas, principalmente na minha região, e justamente a metade do município que pertenceria à parte contemplada seria a Serra do Herval. E quando se trata de dinheiro já em caixa, isso sempre é um estímulo a mais. E isso quer dizer que o trabalho vai ser realizado. E hoje é uma preocupação as terras ilegais, porque muitos não declaram, muitos não cadastram e o município deixa de arrecadar. E uma coisa também muito importante, em nome da sociedade, eu digo que eu faria parte dessas pessoas contempladas, é que ganhariam um serviço gratuito. Então eu estou pedindo que o executivo o mais breve possa esclarecer isso aí e deixar a gente mais otimista ainda de que as coisas não foram para a gaveta.
Eu queria parabenizar o pedido do vereador, né, e dizer que é muito importante esse seu pedido, vereador, porque essa questão ela foi muito comentada logo que surgiu, né, essa proposta que viria, né, essa verba federal, né, com o propósito de regulamentar as propriedades. Isso já é de muitos anos atrás, já tem essa conversa de outros, inclusive de outros mandatos, de vários anos, até que foi contratado cargos no executivo a fim dessa finalidade. A gente tem conhecimento, mas no fim as coisas não vão acontecendo, né, e fica tudo naquela conversa, como é que a gente vai dizer, aquela conversa dita por não dita. Então, outra questão também que beneficiaria muito é a questão dos talões de produtor rural, né, que muita gente depende, às vezes, de contratos terceirizados, de terceiros, para poder ter o seu talão, arrendar uma terra para poder ter o seu talão, no qual, às vezes, tem uma propriedade, mas não tem documento e disso não vale nada. Então, queria deixar registrado aqui o meu, né, minha satisfação pelo seu pedido, vereador.
Também gostaria de dizer que a gente sabe da imensa quantidade de áreas de terra que onde, né, falecem os donos, os velhos, as pessoas, né, que eram donos, e os filhos, cada um divide o seu pedacinho de boca. E não existe a documentação. Isso é uma grande etapa que precisa ser olhada com bons olhos. Até o ex-vereador Álvaro teve aqui uma vez, que tinha uma verba federal para acontecer para isso, né? Mas eu acho que está de parabéns, vereador, eu acho que é necessário que essas pessoas que ficaram com seu cantinho de terra tenham uma legalização. E a gente sabe que vai fazer uso campeão alguma coisa é caríssimo. A gente sabe que isso depende de advogado, depende de tempo, depende de tudo. Acho que o executivo precisa olhar para essas pessoas.
Hoje ainda passei por uma situação de questão de propriedade rural legalizada, onde a pessoa tem uma seção de transferência de direitos de 14 hectares e com mapa tudo assinadinho, só para fazer a escritura pública, ela vai ter um gasto de 650 pila.
Mínimo, né?
É um valor, não parece um absurdo, mas não é pouco. 650 pila só para conseguir uma escritura pública de compra e venda. Então é bem interessante. Algo mais
muito, muito bom o seu pedido, vereador Osmar. Eu acho que, eu até, se não recordo bem, se foi ano passado, ano retrasado, até tinha feito um pedido nesse sentido, se foi ano passado. Porque se houve aqui alguns movimentos, tempos atrás aí, questão de governo e tal, que viria recurso nesse sentido, que até o momento não se viu movimento, e conforme o vereador Diogo falou, até cargo, inclusive, já foi criado no município, estão exercendo hoje função em assessoria jurídica, que nós até aprovamos, eu, vereador Ingo, vereadora Laurene, quando foi criado, que seria para regularização das propriedades rurais, dar um suporte por parte do município. Até o momento não se viu também nessa parte, então. Eu acho que é bem louvável o seu pedido e vamos continuar batalhando, né, batendo nessa tecla para que aconteça, porque acho que o município tem grandes, imensos prejuízos na situação enquanto não houver a regularização das propriedades que não estão regularizadas.
Também acho de extrema importância o pedido, onde que o ano passado eu, como presidente dessa casa, acho que mais algum vereador participou comigo da reunião, eu tive duas ou três reuniões com eles, uma foi nessa sala, parece que tinha mais vereadores junto, hoje eu não me recordo, aonde que eu coloquei para eles, ainda não gostaram da minha colocação, mas eu, como foi no meu sistema, sempre não procuro agradar, não agradando, mas o que eu tenho que dizer eu digo em qualquer lugar, aonde que eu perguntei para eles se realmente isso iria acontecer ou era mais uma campanha política, porque nós estávamos em plena campanha política do Estado e eles tiveram aqui, se não me engano, até eram os assessores do deputado Edgar Preto ou o Adão Preto que estiveram aqui, eles não gostaram da minha colocação, onde que já tinha o mapa, todo o nosso município mapeado, no começo era 100% do município, depois vieram com 60%, se não me engano, onde que eu vi até o mapa, eu acho que os vereadores não estavam saindo nessa reunião, sei até o lugar estratégico do mapa, que pegava lá da pedra do Abranjo e descia aqui, passava mais ou menos na Varginha ali pelo Canelão, pegava a linha do Arroio e descia o rolante dali para lá, todo o município seria beneficiado. Eles acharam, não gostaram da minha colocação, porque eu disse, nós temos um programa que para o nosso município é tudo o sonho do nosso agricultor, porque nós temos 80% das nossas propriedades que estão ilegal. E como o vereador Diogo falou, é uma preocupação muito grande através do modelo 15, que é o único que nos dá o sustento, aí é o modelo 15, e aqui é onde traz a garantia para o agricultor até de se aposentar, e que não temos, é só a gente atrás de gente para fazer o contrato, porque não tem mais terra legalizada para esse fim. Aí é onde que ele disse que já estaria gente chegando medindo essas terras, já estaria medindo que se tivesse alguma briga com alguma divisa, que já fosse na frente, fosse se preparando, porque daqui a pouco aquela ia ficar para trás, e parecia que era ontem que ia acontecer isso aí. E mesma coisa aconteceu também, fugindo do assunto, com as nossas habitações rurais, foi a mesma coisa. Aí nós anunciamos uma coisa aqui, depois veio a conversa para cima, isso foi pura politicagem de governo, que não ganharam as eleições e esses projetos morreram na pasta.
Eu quero dar os parabéns ao vereador Osmar também, por esse pedido de informação. A gente vê toda hora na TV também, né? Tudo tranca em burocracia. Tudo é governo estadual, é governo federal. Agora, todo dia, meio-dia, é de praxe passar uma obra, uma coisa ou outra que não foi feita, trancado em burocracia. A gente sabe que já veio até aqui para casa um pedido de resposta de algum dos vereadores sobre assessor jurídico, né? Procurador do município. Então, é tudo questões que só tem que querer trabalhar, né? Várias coisas o município já tem, é só querer trabalhar. Às vezes a gente vê pessoas naquela área que é uma só e se vira nos 30, né? E outras áreas que era para estar ajudando nossos proprietários rurais aí, não ergueu um dedo. E eu estava junto, vereador, numa dessas reuniões, que quando o fim da reunião, inclusive nós vemos, você vai ser só prova fiada e vai dar no que deu. E é bem assim. A gente sabe, em campanha, chega na campanha, é feito moradia de graça, é feita asfalto já, é feito tudo e depois morre o assunto. Mas está de parabéns, vereador Osmar.
Coloque em votação. Favoráveis, sentados, contrários, levante-se. Aprovado.
Requerimento 011/15. Senhor presidente Marcos César, requeiro, nos termos do artigo 108, artigo 1º,
após ouvido plenário, o acréscimo de transcrição integral em ata, desde o momento em que foi colocado em discussão pelo presidente o projeto de lei 027/2015 até a sua aprovação. Acréscimo este referente à ata anterior, 035/15, relativa à sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2015. A justificativa é oral, pedido do vereador Rodrigo Semensado de Lima.
Bueno, presidente, em 2013 eu já fiz um pedido igual a esse, de uma outra questão, sobre até porque o que ia sair na rua foi um projeto. Foi votado semana passada e discutido por todos, eu acredito, vereadores, e meio polêmico, e já saiu comentários de eu ter dito alguma coisa que eu não disse. Então eu queria que fosse colocada então a transcrição integral de todo o projeto, com a fala de todos aí, né? Para, se alguém me indagar, eu tenho prova ali que não foi isso que eu disse.
Discussão?
Mas eu não te entendo, vereador, porque quem quer ver o que foi passado em sessão, olha no áudio, então, né, assiste na... No
áudio.
É, na... Quem teve aqui sabe tudo que você disse que eu não disse. Para mim isso aí não faz falta, para mim eu acho que... Não, que se diz aqui, se diz. O que eu disse, eu não retiro. Mas acho que não precisa estar em ato, nunca houve esse tipo de coisa na
ata. Sim.
Nas atas?
Sim, houve. Inclusive foi um pedido meu já.
Essa discussão.
Requerimento 01/2013, meu, já na outra. Por destino, também era o projeto 27, mas 2013. Esse aqui também foi 27. Foi o mesmo.
Eu vou ser contrário.
Colega vereador, o senhor não vai ficar complexado com o número 27?
Ah, pior que é o dia do meu aniversário.
Aí é dado. Não, vereador Rodrigo, eu quero dizer que volta um comentário que eu já fiz na tribuna, nessa cadeira, no meu espaço de vida. Nós, representantes públicos, na maioria dos casos, somos vítima de comentário injurioso. Então nós não podemos ligar para isso, porque a partir do momento que somos eleitos e assumimos, se tornamos um painel que volta e meia uma pessoa, uma família, uma comunidade se sente no direito de jogar uma pedra. E o que é mais importante para cada um de nós é termos a consciência tranquila de que nós viemos aqui para resolver os problemas de ordem pública, e muitas vezes essas pedras que jogam em nós são pedras pessoais. Então, nós estamos de consciência tranquila, nós sabemos que vamos levar alguma chinelada, mas amanhã ou depois isso passa, e não podemos ainda, quero te dizer que ainda não podemos virar o rosto, a cara, muitas vezes melhor dizendo, para as pessoas que você sabe que fazem comentário faltando com a verdade em relação a qualquer um de nós. Eu acho que não existe essa necessidade para você provar aquilo que você é e aquilo que você vem fazendo aqui em nome da sua comunidade.
Algo mais a discutir?
É só para complementar mesmo, isso que eu peço, isso tem, né, nossa lei aí, já tem da coisa, né, que é no artigo, que nem está escrito ali, 108. E a vereadora de repente não se lembra, porque não votou na época nesse projeto, porque era presidente, né? Foi só os outros vereadores que votaram, a todos foram favoráveis. Eu acho que o que eu disser ali ou aqui, ou onde for, eu vou dizer lá na rua, mas é que muitas vezes as pessoas não têm computador, né? E uns já querem fazer comentário maldoso entre políticas, em cima da gente, né? Eu não dou bola, mas é que tendo papelzinho, faz igual, meu amigo, que eu falei, tá aqui, ó. E aprovado principalmente em uma ata, que para mim é um dos maiores documentos da casa, que é aprovado por todos os vereadores, né?
Eu também vou fazer um comentário.
Que geralmente a discussão acaba no proponente.
Tranquilo.
Coloque em votação. Vereadores contrários, levantem-se. Favoráveis, mantenham-se sentados. Rejeitado por 5 votos a 3.
Projeto de Lei número 028-2015. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 29 mil reais no orçamento vigente. Altera PPA, ELDO e dá outras providências.
Alguma discussão?
Da minha parte, não tem nada contra o projeto. Já tramitou pela parecer da comissão e pela nossa assessoria jurídica. Deu parecer favorável. Não tem nada contra.
Esse projeto ele visa abrir um orçamento, né, corrente à despesa da Secretaria de Saúde, né? Então, eu acho que tudo que a gente investe na saúde hoje não é demais para o nosso município.
Também ia falar o mesmo que o Diogo falou, que é para a saúde, mas sou a favor do projeto.
Algo mais a discutir? Coloque votação. Favoráveis sentados, contrários, levante-se. Aprovado.
Projeto de Lei número 032 de 2015. Autoriza outorgar a permissão de uso de bem móvel do município. Retroescavadeira.
Discussão?
Nada a discutir. Isso é um bem para o nosso pessoal, nosso agricultor.
Nada a discutir, coloque votação então. Vereadores contrários, levante-se. Favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado.
Projeto de Lei 033 de 2015. Instituto Turno Único no Serviço Público Municipal e da Outras Providências.
Discussão?
Bem. Esse turno único que é tão polêmico dentro do município, eu como vereador, primeiro ano de gestão nessa casa, fui a favor desse turno único, porque uma reunião com o prefeito me disse que se o turno único não passasse nessa casa, teria que recolher as máquinas para o pátio, as máquinas todas quebradas, teria que vir para o pátio, porque não teria condições de fechar as contas. E eu, como fui eleito pela situação e uma votação expressa que o atual prefeito teve dentro do município, achei injusto ver as máquinas dentro do pátio, com a expectativa que o município teria na gestão do atual prefeito. Olha, o meu parecer é contra, mas como o senhor está colocando a situação do município, vou votar a favor este ano. Só já vou deixar dito para o senhor, não me fale mais em um turno reduzido, em horário reduzido. No ano passado, eu como presidente não precisei votar. Esse ano falaram de novo a respeito do horário reduzido. Até nos mandaram argumento aqui de quanto tem de economia no horário reduzido. Infelizmente, eu acho que até de repente pode até ter economia. Mas eu acho que só com a queda que está no comércio dentro da área urbana, eu acho que já os tributos trazem a economia que é feito no turno único, e sem falar no prejuízo que tem o interior e a nossa agricultura de chegar 1h30, 2 horas, tá, não ter os órgãos públicos abertos aqui no município. Então o meu voto é contra. Quando eu estiver nessa casa a partir de hoje, sou contra turno, horário de turno reduzido. Essa é a minha opinião.
Obrigado, vereador. Eu acho que esse projeto, diante da necessidade pública hoje, até pelas intempéries acontecidas no nosso município, é inoportuno. E nós não podemos ficar aqui diante de uma situação crítica que o nosso município já se encontra hoje, e acreditamos que não seja por falta de boa vontade de solucionar pelo menos parte, e eu estou falando isso simplesmente da obra, que é o painel de uma administração, nós não podemos concordar em reduzir um horário e deixar a nossa comunidade enfrentando situações piores ainda do que estão enfrentando, principalmente se é previsto ainda para um mês e pouco tantos dias de chuva. Então, é lamentável que eu, em nome da situação, não possa dar essa colaboração para a administração e deixar a necessidade pública se agravar mais ainda.
Eu, da minha parte, eu quero dizer que não vejo nem necessidade desse projeto vir para esta casa, né? Porque a gente sabe que simplesmente se o prefeito quiser fazer horário reduzido, ele simplesmente decreta e faz, né? Inclusive, essa semana eu tive em municípios que simplesmente foi para a Câmara o decreto do Executivo para publicar no mural o que ele tinha decretado, horário reduzido. Então, me parece assim que o prefeito, ele quer mais colocar, quem sabe, um impasse entre o profissionalismo, aqueles que querem o horário reduzido e os vereadores, né? Mas eu, não vai ser a primeira vez que você conta, porque sempre nessa casa, desde que eu estou aqui há tantos anos, sempre que veio esse projeto, sempre fui contra, porque até acredito que alguns trabalhos burocráticos, administrativos, não venham a interferir em prejuízo à população se tem um horário reduzido. Mas, né, os principais aí, que obras e certos serviços aí que nós vimos aí que estão bastante atrasados, né, e que a comunidade está sempre cobrando, então fica difícil para o vereador, né, apoiar este projeto, porque a todo momento a gente está sendo cobrado por mais serviço nesse sentido e não menos serviço. Essa é a minha posição.
Eu até nem ia comentar sobre esse projeto, mas pegando um gancho do que o Elamar falou, isso é certo que vai ser só para colocar funcionalismo contra os vereadores. Os vereadores têm sua decisão e, pelo que a gente está vendo, vai ser rejeitado. Só que é que nem o vereador falou, se o prefeito pode decretar, não precisa vir para a Câmara. Então a responsabilidade é dele, se ele acha, né? Como é que a questão das diárias não vem para cá para nós votar aqui para tirar as diárias? Ele decreta e pronto. Algum dia que tem feriado na terça, ele decreta que na segunda não vão trabalhar e vão pagar meia hora, uma hora por dia nos outros durante 7 dias ali. Ele decreta e pronto. Inclusive sem falar com os funcionários. Então, né, isso é uma jogadinha.
De meu parte também quero manifestar também o meu voto é contra, como sempre fui contra no turno único. Várias e várias vezes eu votei nesta casa, em turno único sempre votei contra. Mas o que enfatiza muito, hoje os votos dos vereadores da situação, né, estão votando favorável. Eu também dou os parabéns, né, que várias e várias vezes nessa casa aqui, né, os vereadores de oposição com o PMDB sempre foram taxados que o nosso voto era político. Para se ver que o nosso voto não era político. Hoje, se tiver que ver o vereador da situação, vou votar favorável, né, contra o turno único, né. E nós sempre fomos taxados, os vereadores da oposição, que o nosso voto era político, que não era político, eu estou provando que não é político, e eu sou contra o turno único.
Também gostaria de manifestar, eu acho que a gente, vereador, é jogado daqui para lá, de lá para cá, quando há interesse, né? Eu acho que não, acho que cada um tem sua cabeça, como eu disse aqui semana passada, que minha cabeça não dava fazer. E eu, pela vista, também já votei a favor, pelo que eu vejo das pessoas que vêm de fora, que precisam de entrar na prefeitura, que precisam, né, fazem turno na Secretaria da Saúde, mas nem sempre, né, aquele atendimento toda hora ali no balcão. Eu acho que as pessoas merecem o nosso respeito, o nosso reconhecimento. Sou contra o projeto também.
Eu também, você conta o projeto. O ano passado, por essa época, quando foi elaborado o projeto, conversando com o prefeito, até ele comentou que queria fazer 2 meses a mais no início do ano, para não precisar fazer agora no final. Então, eu dei a minha palavra que ia a favor do projeto naquela época, por 3 ou 4 meses, para que não precisasse vir nessa época. Mas como veio, eu também sou contra por esse motivo. E acho que o vereador Ildo está certo, é um voto político. Eu estou votando a favor da comunidade, das pessoas que precisam vir na prefeitura e está fechado, na secretaria, nas estradas que atrasam um pouco, a gente sabe. Então é um voto político pensando na comunidade nesse momento.
Eu também não poderia deixar de me manifestar, né? Em outros momentos também já fui favorável ao turno único. Hoje, infelizmente, vou, né, felizmente, eu acho que esse horário reduzido, que depender da Câmara, não vai ser aprovado, né? O prefeito tem toda a autonomia de decretar, né, se ele achar necessário, mas eu acho que tem muito, como foi aqui até explicado no projeto, vem na justificativa, ia haver uma economia. Eu não vejo a economia tamanha, conforme veio aqui, talvez até economize um pouco, realmente, mas o prejuízo, como foi falado, como o vereador aqui muito bem colocou, o vereador Nércio, do comércio, é muito maior. E acredito que tem muitas outras áreas que possam ser, né, mexidas. Eu sou totalmente a favor da economia, mas não nesse sentido. Eu acho que devido ao nosso clima, ao nosso tempo, essas chuvas, né, tudo que vem acontecendo, eu acho que seria uma injustiça com a população, né, ter um turno único. Talvez teria que economizar, vereador Osmar, em outras áreas, para sim poder arrumar estrada, poder arrumar bueiro, para poder manter pelo menos o serviço básico, no qual é dependente tanto a educação, que tem os transportes escolares, que depende de estrada, a saúde, que tem as ambulâncias correndo dia e noite para lá e para cá, levando gente, levando pacientes. Então seria realmente uma grande injustiça, e eu, no meu ponto de vista, a economia não é tanta conforme está descrito aqui.
Semana passada votamos a urgência do projeto, já sabendo que era uma dificuldade, que era um projeto não benquisto pela casa, justamente pelo que o vereador Thiago comentou, de aumentarmos ano passado dezembro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, para esse ano não entrarmos no turno único. Talvez alguém vai ficar descontente com os vereadores, mas isso, como já dito aqui também, até estava olhando agora a justificativa, onde fala sobre a questão da comunidade. E a gente tem o problema da comunidade, porque o mercado não vai fechar antes, o posto de combustível também não vai fechar antes, a agropecuária também não vai fechar antes. Então acho que a gente tem que ter o bom senso, felizmente ou infelizmente, conforme o que o executivo achar, de pensar essa vez como sempre, e essa vez mais ainda na comunidade. Coloque em votação o projeto 033/15. Vereadores contrários, levante-se. Favoráveis, mantenham-se sentados. Rejeitado.
Projeto de lei número 035 de 2015. Autoriza o por...
Já foi tranquilo. Pode seguir.
Projeto de lei então 035 de 2015. Autoriza outorgar a permissão do uso de bem móvel do município, trator, subsolador e disco agrícola.
Discussão?
Eu, da minha parte, só quero dizer ao executivo que eu acho que é um projeto muito bem pensado e elaborado, como tem alguns que muitas vezes nós estamos contra, mas questões como essa não tem como se contrariar, né? Porque é um recurso que acredito que trará um grande benefício, né, para a associação a qual está sendo destinado, bem como para aquela comunidade. E só desejo, né, Maci, que está presente aí, coordenador dessa associação, que façam um bom trabalho, né, em prol daquela comunidade.
Também acho que é de extrema importância que seja feito esse repasse. Acho que já devia ter sido feito há mais tempo atrás, pelo proveito que esse trator está tendo dentro da prefeitura. E acho que naquela localidade lá é uma das regiões que mais necessitam. Pelo que a gente vê em termos de maquinário, lá ainda é onde tem mais carece de máquinas para trabalhar pelo aquele povo. E na presença do atual presidente lá, te peço encarecidamente que faça funcionar se essa máquina lá, que não venha acontecer o que já aconteceu com a máquina que a gente fez o repasse aqui para essa casa e teve que recolher pelo mau uso da máquina lá. Então a responsabilidade é toda tua, que use em benefício daquela população lá.
De minha parte também quero dizer que sou totalmente favorável, né? Com certeza a associação vai fazer um bom uso, não do presidente e demais, né? E acho que foi um bem que está sendo muito bem louvado, está muito bem colocado numa região bastante carente, né? A gente enxerga a necessidade da população, da associação, e eu, de minha parte também, Martim, te dou os parabéns, com certeza, que tu, como presidente da associação, vai saber conduzir muito bem essas máquinas que vão em prol do município, da associação.
Também quero me manifestar dizendo que é um belo projeto, assim como a gente tem ferramentas que estão nas associações, como a gente tem a Retro que está na linha malha, a Mato da Justa teve a Retro, mas por decisão da própria associação não funcionou direito, ou ficou muito perto as duas Retro ali, então acabou que foi sendo retirado pela prefeitura. Mas é um belo projeto, tenho certeza, conheço o Martinho há tempo, que ele vem na diretoria lá dessa associação, tenho certeza que vai funcionar. E desejo sorte para esse trator, que faça um bom uso nessa associação.
Também gostaria de dizer que tudo que vier para o nosso agricultor, eu sou de acordo. Já fui agricultor, já plantei, e eu acho que na pessoa do Elias, que está aí, que dá muito apoio à nossa agricultura, a EMATER é um órgão que está aí para isso, sou totalmente favorável.
Não poderia deixar de me manifestar, principalmente com um projeto que vem contemplar a minha classe, porque eu sou vereador de passagem, sou vereador temporário. E se Deus me der vida e saúde, o dia que eu sair daqui, eu quero continuar no meio da roça, no meio da terra, que é lá que muitas vezes eu sempre digo que a gente pode não estar ganhando muito, não estar ganhando o que deve, mas a gente tem que ter, acima de tudo, prazer naquilo que faz. E eu tenho certeza que o prefeito tá fazendo jus àquela comunidade, que não só, porque hoje todas as comunidades do município são carentes, mas que alguém comece a ser contemplado em bom tempo e que esse projeto venha contemplar de bom grado aquela comunidade e leva 100% do meu apoio. E que aquela comunidade, eu tenho certeza que merece, e eu espero que a direção daquela associação possa fazer uma boa distribuição de trabalho com esse bem, que eu acho que é a intuição de cada associação na pessoa do seu presidente.
Também queria me manifestar a respeito, né? Queria dizer também que sou totalmente favorável, né, a essa cedência desse trator, né, para a associação, lá no qual o Marcílio é o encarregado, é o presidente. Tenho certeza que vai viabilizar e vai, com certeza, o serviço desse trator, né, vai ser muito vai ser podido ser aproveitado muito mais quando diretamente na associação, porque realmente o presidente ele tem conhecimento, né, das pessoas que realmente precisam e do serviço que tem que ser feito, das condições dos terrenos onde o extrator vai trabalhar. Com certeza isso vai economizar a ferramenta, vai poder economizar a própria máquina, vai dar uma durabilidade muito maior. Então eu sou totalmente favorável, né, nessas parcerias com as associações, que só vem a beneficiar, né, a população e os seus sócios, né, pessoas lá da comunidade. E também queria deixar o meu agradecimento especial ao secretário Leandro, né, que foi quem montou esse projeto no qual está passando, né, por essa casa. Houve uma indicação também do vereador Rodrigo, também para a cedência desse trator, também que foi muito válida, foi aprovada por unanimidade nessa casa. Então, né, não só de, né, todos os vereadores, tenho certeza que são totalmente a favor, né, e só querem ver, né, esse trator trabalhar, funcionar e beneficiar as pessoas da tua comunidade, Marcílio.
Eu também, da mesma forma, já estive conversando com o Marcílio, sou totalmente a favor desse projeto, que como o vereador Diogo falou, dia 2 de março eu já tinha colocado uma indicação para fosse estudada a possibilidade de ceder esse trator Masfer 4x4, onde todos os colegas aqui estão falando a mesma coisa que falaram na época, todos foram favoráveis, né? Demorou, a gente sabe que teve um braço também aí que é o Elias, não podemos deixar ele de fora. A gente sabe, como já estive conversando com o Marcílio, ele também se enganjou nessa causa, né? Onde eu até não estava vendo esse projeto vir para casa, né, que era um pedido que a gente sabia que fazia falta lá naquela localidade, da Invernada, e aonde recebi uma ligação do meu deputado, que eu trabalhei, para que ele ia conseguir uma verba de R$100 mil na agricultura para colocar em alguma entidade. Onde já estive conversando com o prefeito e vai vir essa verba, onde é um trator lá para aquela localidade, hora que vier, mas já vai dar para ir trabalhando. A gente sabe que essas verbas é demorado, que já tem a do auxílio que é para lá também, não saiu ainda, mas é demorado mesmo com a questão das verbas. Mas agora com esse trator já vai começar a poder trabalhar para aquela localidade que fica longe da nossa sede. Peço também para ti, Marcílio, que não é só para sócios, esse trator tem que ser trabalhado para todos, que é da comunidade, né? Mas isso aí é tu que vai decidir, vai ver, né, quanto vai cobrar e coisa e tal, a associação decide. Só que seja trabalhado para todos e principalmente aqueles que realmente necessitam, que não têm uma ferramenta adequada para trabalhar primeiramente, né? Seria isso então, e sou. Não tem como ser contrário.
Como diz aqui no projeto, para melhor conhecimento, a permissão de uso será otorgada por termo até 31 de outubro de 2016, ficando assegurado ao município o direito de reaver o uso exclusivo dos bens a qualquer momento, se for necessário aos serviços locais. Então fica mais um aval para ti e para vocês manterem a ordem e o bom funcionamento para, no momento que chegar nesse período aqui, com certeza a renovação é imediata. Coloque em votação. Vereadores contrários, levante-se. Favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado.
Votação do atestado do vereador Osmar.
Discussão? Nada a discutir, coloque em votação. Favoráveis, sentados. Contrários, levante-se. Aprovado. De imediato, então, eu passo a tomar o espaço de líder de bancada por 3 minutos, vereador Diogo, líder do PSDB.
Eu queria brevemente apenas cumprimentar a todos, agradecer a presença, né, de todos os nossos amigos nessa sessão aqui hoje, saudar o presidente, demais vereadores, servidores, e cumprimentar não só as soberanas, né, da festa da uva que foram eleitas ontem na festa da paróquia, mas também a todos que participaram e embelezaram o evento, né? Eu acho que todos que participam nem sempre se ganha, mas em especial as três participantes que ficaram em, né, em, em primeiro, segundo e terceiro lugar. É, seria isso, presidente.
Líder do PP, vereador Thiago, por 3 minutos.
Saúdo, presidente, demais colegas, pessoal que está aqui presente, senhor Henrique, dona Ivania, que estão aí novamente. Já reforço o convite para o baile, quero ver se participo também do baile lá na terceira idade, dia 25. Também agradeço a presença do Elias, já saiu, mas ele e toda a equipe da Imatec está sempre fazendo um belo trabalho e pode sempre contar com o meu apoio para valorizar cada vez mais os agricultores do nosso município. Também queria agradecer e parabenizar o pessoal que trabalhou ontem na festa da padroeira, onde foi feita uma carreata aí com a bênção dos carros. Parabenizar aí todos que trabalharam, que ajudaram. Também o padre aí que está fazendo um bom trabalho, tentando angariar fundos para a reforma da igreja. Parabenizar as rainhas e princesas, as eleitas, também todos que participaram. E também aproveitar e parabenizar todos os professores. No dia 15 de outubro era o dia do professor. Até estendo meu agradecimento e parabenização a Nadir, que foi minha professora, que está aqui hoje e representa todos os professores e professores do nosso município. Também na minha família, que sou de uma família que tem bastante professor. Mãe, vó, tia, prima, irmã, todos são professores. Só eu que não segui, mas todos são de parabéns. Seria isso. Obrigado pela presença.
Líder do PVB, vereador Osmar, por 3 minutos.
Saúdo novamente as pessoas que se encontram, em especial o seu Henrique, que eu sempre dou o seu Henrique como referência da melhor idade, não é aos idosos, seu Henrique, a melhor idade. Então, você sabe que às vezes passa tempo que a gente não se vê, mas é sempre uma alegria ter uma pessoa da sua idade com a disposição que eu vejo no senhor, enfrentando barreira daqui, barreira dali, de todas as ordens, e até o momento vencendo, e eu espero que Deus lhe ilumine, que o senhor possa continuar desempenhando as suas grandes tarefas como tem desempenhado. E também as professoras que julgo hoje a Nadia está representando aqui, que já foi professora e acho que continua, pelo menos é o que eu presumo, e que é uma classe tão importante no município e que muitas vezes, já tenho dito por várias vezes, que muitas vezes os pais não têm a consideração e hoje, com as notícias que se vê, não tem o respeito por uma professora que assume seus filhos, tem o compromisso de dar o seu melhor e, na maioria dos casos, dão e não são vistos com bons olhos. Às vezes, o filho chega em casa com uma fofoca tirada da sua cabeça e o pai acolhe e representa, muitas vezes, contra uma professora, uma inverdade de criança. E eu, quando digo isso, eu tenho exemplo dentro de casa, que se eu fosse atrás de conversa de criança, eu teria vizinhos que teriam uma diferença grande ou uma diferença maior, ou até discutir com uma professora. Nunca levei isso em consideração, sempre vejo que as crianças a gente doutrina em casa e acaba no colégio ganhando a melhor doutrina, que é um período de formação, um período de colégio, e que as professoras, a professora tem a sua grande contribuição. Então eu deixo aqui a minha felicitação para todos os professores do nosso município e aos médicos, que até eu não estava, não vou negar que eu não estava me lembrando, outra classe também muito importante que tem prestado um grande trabalho no nosso município, fica aqui a minha homenagem a eles. Não poderia ser diferente, que eu sempre toco que na área da saúde, onde o nosso município tem levado aos municípios vizinhos e aos que conhecem, que a nossa saúde aqui está muito bem representada pela nossa secretária, pelo nosso prefeito, que tem se preocupado bastante e dando o melhor para os nossos contribuintes na área da saúde, e o resto nós vamos tentar buscar abaixo de Deus a qualquer preço, mas nós temos saúde, nós temos disposição. Seria isso, presidente. Obrigado.
Vereador Rodrigo, líder do PMDB.
Volto a cumprimentar quem não estava presente na minha primeira saudação. Já saudei antes em tribuna os professores. Inclusive falei o nome da Nadir, que muito me aturou, que eu era meio rebelde. Acho que não era tanto, mas
mas agradecer ela também por ter me aturado, então, um bom tempo no Colégio JJ, e estendo um abraço a todos que foram meus professores e a todos os professores. Também aos médicos, que eu já também havia saudado, retomo as saudações a eles pelo dia deles, domingo, né? Estão sempre aí tentando salvar vidas. Bem, eu só quero dizer para a comunidade que está aqui presente, que viram que foi votado um requerimento que eu fiz, que era sobre a transcrição integral da ata. Isso nada mais é do que foi falado sobre o projeto para constar na ata. Nada além disso. Tudo que minha vereadora comentou, está gravado, tá? Então nada mais é do que isso. E a gente viu ser rejeitado. Algo tem, ou tem alguém com medo, sei lá. Inclusive foi falado que, aquele dia foi falado que seria usado como política aquele pequeno projeto que estava aqui, né? E hoje a gente viu que às vezes a pessoa gosta e lama de gostil, principalmente no horário reduzido. Já fui contrário outras vezes, e já foi falado que era político do PMDB quando fui contrário, quando todos os três colegas foram contrários, né? Ano passado, mesma coisa. Então, a gente está mudando. E eu queria pedir, que eu tenho humildade em pedir, quando eu não sei, ao vereador Nerd, que quando ele tiver um tempinho, quiser me ensinar como se faz para tirar as horas extras dos funcionários no portal de transparência da prefeitura, que ele enfim, porque eu não sabia, eu já disse sessão passada que eu sou meio burro naquele tal de computer, né? Não entendo muito. Só que já pedi para nossos três secretários aí, Solange, Adalvano, nosso outro funcionário, para ver se sabiam que são expertos no computador, e a gente sabe que são bons mesmo, não é prova, e eles não acharam. Onde fui até a secretária de educação, perguntei onde é que eu achava. Também, ela disse, não, mas não tem como achar no portal de transparência. Então, como eu fui, foi citado o meu nome, na sessão passada, eu deixo aqui só o pedido ao vereador, quando puder, tiver um tempo, eu quero aprender, porque a gente está na vida e nunca aprende tudo. A gente gosta de aprender coisas que é de real interesse, sendo para o bem, eu estou sempre disposto a aprender.
Muito bem, boa tarde aos que chegaram depois do início da sessão. Queria agradecer a presença de todos e dizer que nós vereadores estamos apoiando muito. Foi uma iniciativa de um vereador aqui da casa e o pessoal da assistência social abraçou com as duas mãos a causa do Outubro Rosa, que vai ser do dia 19 a 26 de outubro. Então isso é muito interessante. E eu queria também aproveitar e pedir para as secretarias que encaminhassem já algumas coisas, talvez não para esse ano, mas para o ano que vem, a questão do Novembro Azul, que é muito interessante também, como o Outubro Rosa atende as mulheres, o Novembro Azul atende os homens, então seria de suma importância para abranger toda a comunidade. A Câmara de Barão do Triunfo, do ano de 2015, foi... entrou numa pesquisa, vamos dizer assim, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, entre todas as câmaras do Estado, e no prêmio de boas práticas de transparência na internet. E por ter transparência, por estarmos com tudo em dia, como posso dizer também, sem medo nenhum, nós fomos agraciados por esse prêmio, que é um selo de comprovância da transparência na internet, como diz mesmo. Então, essa Câmara, não só no nome dos vereadores, mas principalmente no nome da assessoria jurídica e no nome da secretaria, das assessoras, eu quero aqui deixar o meu obrigado, digo isso por eu na presidência esse ano, e também na frente das assinaturas e responsabilidade pelos trabalhos, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao Jusinei, a Solange, a Dalvana, e não posso esquecer também a Eunice, que também nos ajuda na medida que pode, e também o nosso assessor jurídico, Norberto, por nós sermos agraciados com esse prêmio, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, onde foram, tipo, 20 ou 30 câmaras de vereadores, num total de 480 e poucas. Então, isso é um dado que nós temos que carregar com nós, mostrar para a comunidade essa questão da transparência, porque no momento, momento obscuro da política brasileira, a comunidade muitas vezes engloba a política municipal como a política federal, que a gente vê tanto rolo aí, e eu gosto sempre de dizer que a gente, no município, a gente está de cara com o eleitor, a gente está de frente com todas as pessoas, conhece as pessoas batem na porta do vereador, batem na porta do prefeito. Então, isso aqui premia um trabalho, seja de qual partido for, mas dos novos vereadores e de toda a casa legislativa, onde é a casa do povo. Dizendo isso, quero fazer um breve comentário sobre uma reportagem que saiu no regional de 14 de outubro, onde fala sobre as diárias das câmaras de vereadores da região. Hoje fui interpelado por uma pessoa sobre esse gráfico que colocaram aqui no jornal, e a pessoa, talvez muitos outros que olharam isso, leram a parte de despesa total e viram um valor de 626 mil, e aqui em cima diz abuso de diárias. Então o pessoal associa aquela despesa total ao abuso de diárias, e a pessoa me disse, mas como que uma Câmara pode gastar em um ano 626 mil reais diárias? Sendo que não é esse valor, é um valor de 27 mil, inclusive o percentual está na frente. Eu queria só fazer esse breve comentário, porque eu acredito que os vereadores também, de repente, tenham sido interpelados por essa questão, porque é um jornal de muito interessante essa reportagem, quero elogiar os jornalistas que buscaram essas informações, porque como disse o vereador Rodrigo, o vereador Ernesto, disse também semana passada, todas as informações estão no portal da transparência. Assim como nós temos aqui premiados com o portal da transparência, todas as informações estão ali. E essas informações estão ali por vereador, por dia de curso, por dia de saída. Então aqui a gente está fazendo tudo na maior transparência possível. Por isso que eu gostaria de deixar esse convite a toda a comunidade como convite seguido, que entrem no site da Câmara de Vereadores e ali vocês vão ver todas as indicações, pedidos de informações. Esses dados que aqui passaram amanhã, na primeira, às 10 horas da manhã, está tudo no site. A ata, que é aprovada em plenário, amanhã, tá? Amanhã não digo, mas até quarta-feira, vou te fazer um desafio aqui, até quarta-feira ela vai estar no site. Inclusive, ao momento que vocês chegarem em casa, não diria hoje, mas amanhã, 8 horas da manhã, já pode ouvir o áudio de todos os vereadores que usaram a palavra, tudo que foi dito aqui. Assim como essa parte que o vereador Rodrigo gostaria que fosse para a ata, ela está toda no áudio. Então, que nem ele disse muitas vezes, alguém não pode ouvir, mas quem deve ter feito alguma fala, pedido para ele alguma informação, deve ter acesso ao áudio. Se não tem, ele muito bem pode convidar a pessoa a vir ao gabinete do seu partido e abrir a internet e mostrar o áudio ali para dirimir qualquer dúvida, qualquer informação. Queria também, como não posso deixar de parabenizar a comunidade da Nossa Senhora do Rosário, aqui do centro, que é a paróquia Nossa Senhora do Rosário, que organizou ontem a festa da padroeira, muito bonita a festa, uma procissão que saiu da zona dos Marques, lá da Santa Terezinha, muito acompanhada, e também culminou aqui com bela missa e belo almoço, e à tarde, aquele desfile muito bom também, acompanhei ali, onde as gurias, belas gurias, ex-participantes, as três que ficaram de rainha e princesa, os parabéns, e quero estender os parabéns a todos, e a comunidade e a organização. Muito, tudo muito tranquilo, tudo muito bom. Isso que a gente quer numa comunidade é união, para as coisas poderem caminhar para frente. Quanto ao projeto 033, que é o turno único, eu gostaria de dizer que já votei a favor, e isso está nos autos aqui da Câmara de Vereadores, porque achei que a situação na época, como início de mandato, tentando colocar mais coisa no lugar de antecessores, talvez, vamos dizer assim, 4, 8 ou 12 anos, era de interesse da comunidade e dos funcionários da prefeitura. Mas hoje, na atual conjuntura, apesar de que defendo a economia diariamente, assim como defendo a economia, já quero adiantar para a comunidade, que muitos vejo aqui que não são de costume vir, que nós aqui nessa casa, foi lançado, início do mês de outubro, foi lançado um desafio aos colegas vereadores e um pedido de ajuda mútua para conseguirmos continuar entre os 30 do Estado, que não gastaríamos mais, economizaríamos com diárias e saídas esse ano, até final do ano, se quisessem sair, claro, na boa vontade, assim como já fiz, o vereador Thiago também já fez, de não cobrarmos diária para mostrarmos que a gente está aqui trabalhando sim e não estamos aqui tentando aumentar salário com diário. Diário é uma simples ajuda, então a gente tem esse pacto, mas não que está descartado, mas o pacto é de quem quiser ajudar para nós fecharmos numa boa. As nossas contas estão ótimas, vai sobrar dinheiro, mas queremos fazer sobrar mais. Então, é isso que eu queria dizer e encerro o meu parabéns à comunidade novamente. Queria só lembrar, vereadores e comunidade, que eu já lembrei várias vezes aqui, e amanhã está começando aqui na Câmara um curso de cultura e manejo de erva mate. Amanhã, quarta e quinta, dia 20, 21, 22, das 8 às 5 da tarde. Gostaria que cada um que pudesse convidar, ouvir, gostaria de ver alguns vereadores nesse curso, até, e a comunidade também que recebeu esse convite há muitas vezes. Então, gostaria de mais uma vez fazer. Como os vereadores falaram aqui do professor, que foi no dia 15, muito bem lembrado, pelo vereador Rodrigo e todos os outros lembraram também, e eu me enquadro nesse, né, Deus? Eu sou professor licenciado em Geografia, não pratico, mas sou professor licenciado, e eu vi uma frase nas redes sociais que eu achei muito interessante. No Japão, o único profissional que não precisa se curvar diante do imperador, que é a autoridade máxima, é o professor. Por segundo os japoneses, numa terra que não há professores, não pode haver imperador. Digo isso dizendo que a importância do professor. Então, o Japão é um país que já foi acabado pela guerra e ressurgiu das cinzas e hoje é uma potência mundial. Pense com esse pensamento. Eu acho que o Brasil está na hora de pensar mais nisso, que talvez a gente consiga sair um pouquinho dessa penumbra que está por cima do nosso país. Queria relembrar de novo e dizer, colegas vereadores e comunidade, que essa Câmara vai sim abrir ali um ponto de coleta, seja o que for, seja alimento, seja roupa, seja uma telha de brasilite, seja um saco de cimento. E depois, se a gente tiver alguma coisa aqui, eu tenho o caminhonete, o vereador Diogo, o vereador alemão, eu não tenho mais, o vereador Ilo tem, a gente vai se juntar, quem quiser ir junto lá, vamos levar o que nós tivermos, vamos entregar para a comunidade, mostrando a nossa solidariedade com uma dificuldade, com uma situação de calamidade que se ocorreu. Só tenho a agradecer, antes eu não podia esquecer que o rapaz que na semana passada ele mandou mensagem que tinha bolo, não, essa semana ele não mandou confirmando, mas eu acho que eu vi chegando os negócios ali, pelo jeito a gente vai ter assim. Então nada mais a ver, eu termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima dia 26 de outubro. Muito obrigado, bom retorno aos casos.